Com muita satisfação, estamos recebendo o vereador Danilo Lopes, da bancada do Avante, vereador da Câmara Municipal de Fortaleza, sempre muito atuante, e ele sempre gosta de dizer, em sessões plenárias e também no audiências, em sessões solenes, que está vereador, que é dentista, né, que é profissional da odontologia, professor, e está como vereador de Fortaleza, mas fazendo um mandato muito atuante. Isso não sou eu que digo somente, e sim a população de Fortaleza e os próprios colegas, os próprios pares do vereador Danilo. Seja bem-vindo, vereador.
Bom dia, André, bom dia, Rufino, ouvintes da Rádio Fortaleza. A gente tem essa missão. Aqui eu tenho como missão que me foi dada, né, pela minha fé por Deus, e a gente age conforme foi dada a missão, né, de forma independente, sem realmente ter parado nenhuma das minhas atividades laborais para me fazer somente vereador. Então eu continuo fazendo tudo e estou aqui na Câmara por um período de 4 anos, que foi o que me foi dado pelo povo de Fortaleza, para trabalhar pelo povo e para a cidade.
Vereador, e vamos ter uma conversa já ao vivo, vai interagir conosco o doutor Daniel, grande cardiologista da nossa cidade.
O Daniel, doutor Daniel Souza, sim. Ele é meu... Ele é o médico, né, do HGF.
Sim.
Ele é médico do Hospital do Coração de Messejana, está aí na linha.
Doutor Daniel conosco.
Pois é. E ele, assim, é uma pessoa que com muita propriedade pode falar de tudo. Até porque ele trabalha muito na questão da prevenção do infarto, né? E de fazer com que pessoas infartadas elas tenham uma sobrevida mais rápida, né? Uma ação mais efetiva e mais rápida, principalmente quando eles procuram as unidades de pronto atendimento, de ser levados para os hospitais terciários. No caso, é o Hospital de Messejana. Então, ele com muita propriedade pode falar aqui também sobre essa semana de prevenção, a semana do coração, a semana da doença e do órgão que mais mata seres humanos no mundo todo.
Doutor Daniel, bom dia, doutor Daniel. Um prazer recebê-lo ao vivo aqui em 90,7 Rádio Fortaleza, a emissora oficial da Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, doutor Daniel, ao debate.
Ah, bom dia. Eu que agradeço aí o convite, né? E bom dia também ao professor Danilo, né? Bom dia, André, e aos ouvintes, né? Vamos fazer aí uma boa conversa aí para a gente tentar esclarecer um pouquinho as questões envolvendo o tratamento das patologias relacionadas ao coração.
A hipertensão ainda é a doença que mais mata, doutor? Hipertensão e diabetes? Doenças crônicas que mais matam no Brasil?
A doença cardíaca, propriamente, os eventos cardiovasculares, né, os eventos que a gente fala são tanto o infarto, né, até mesmo o AVC, propriamente, são secundários a uma complicação realmente de um tratamento ou não reconhecimento de uma doença prévia, de um fator de risco como hipertensão, propriamente, né? E a diabetes, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, diabetes, hipertensão, quando não reconhecidos, quando não devidamente controlados ou tratados, né? Leva realmente ao evento cerebrovascular ou cardiovascular, e que realmente leva, como o professor Danilo falou, a liderança do ponto de vista de mortalidade no mundo, né? E aqui no Brasil não é diferente, né? Aqui no nosso estado também, né?
Pois não, doutor, sobre a hipertensão, eu gosto sempre de trazer para o rádio exemplos do dia a dia, porque acredito que fica mais fácil para compreensão do nosso público. Eu tenho 46 anos, hoje estou bem acima do peso do que deveria. Mas há mais de 20 anos, desde os 22, 23 anos, e eu era magrinho, tinha 70 e poucos quilos, e descobri que sou hipertenso. Desde então, eu tomo remédio para pressão arterial, para combater a hipertensão arterial. Minha pressão é totalmente controlada, tomando um comprimidozinho por dia. E quando a minha pressão eleva um pouco, eu consigo sentir alguns sintomas. Só que a pressão, o hipertenso, a pressão alta, é conhecida também, me corrija se eu estiver errado, como uma doença silenciosa, né? Um mal silencioso, porque muitas vezes o cidadão, a cidadã, tem pressão alta e nem sabe. Então, daí, acredito eu, o cuidado de fazer um exame rotineiramente seja importante, não?
Isso mesmo. Quando eu falei que é o reconhecimento, né, ou seja, você saber e tratar adequadamente, saber é exatamente por isso, por conta dessa manifestação que na maioria das vezes é silenciosa. Então, você não sabe se está tendo. Alguns pacientes, a gente até coloca entre aspas, tem a vantagem de ter algum sintoma para, né, desmascarar, digamos assim, uma hipertensão. Mas, a maioria das vezes, não. É uma condição que está lá, silenciosa, e está, durante os anos, né, anos seguidos, né, fazendo cobrando preço, né, cobrando preço do coração e dos vasos sanguíneos. Não é só o coração, né? São os vasos também. Então, realmente tem que fazer uma avaliação mesmo de rotina. Às vezes, esses pacientes, né, às vezes as pessoas, né, descobrem num exame de rotina para uma admissão de um trabalho, enfim. Mas esse problema, de fato, é o que acontece. É uma condição silenciosa. As pessoas tendem a ter um hábito de vida, né? Embora ultimamente já tenha melhorado muito, tem muita gente procurando fazer atividade física, mas não é ainda o habitual, né? Então, você tende a ter uma alimentação desregrada propriamente, né? Tem muito sódio, muito sal, né? E tende a deixar realmente ganhar peso. A obesidade também está sendo um problema de saúde pública, né? Propriamente, né? Aqui no Brasil. E acaba que você negligencia, né, o reconhecimento de uma hipertensão que está lá, silenciosa, fazendo mal para o coração, você não sabe, né? E em algum momento você pode ter a primeira manifestação. É realmente um evento cardíaco, como um ataque, né, cardíaco, um infarto, ou mesmo um AVC.
Quais são os principais sintomas de infarto e de AVC, e quando o cidadão, a cidadã, a pessoa deve procurar o atendimento médico?
Isso aí é um ponto bem crítico, né? Exatamente, é importantíssimo, né? Saber o reconhecimento, né? Eu faço parte, eu acho que o professor falou, o professor Danilo, gente, em 2014, 2015, fomos chamados, né, pela Secretaria de Saúde para fazer um trabalho envolvendo o trabalho em cima do, né, de prevenção e tratamento do infarto e um grupo de AVC. Então, o HGF, o Hospital do Messejana, entraram nessa, digamos, força-tarefa, né? E eu faço parte do grupo condutor de infarto de Estado, né? Então, um dos problemas que realmente a gente tem, lógico, a gente já tocou no ponto principal, que era realmente o reconhecimento de um fator de risco como diabetes, como hipertensão, e tratar adequadamente, porque não é só reconhecer, mas tratar também. Mas as complicações, né? Ou seja, o evento cardíaco, o evento cérebro-vascular, o AVC ou o infarto, né? A gente tem, nós temos números que mostram, né, que o paciente, né, a pessoa que foi acometida por infarto, já chega na unidade com algumas horas de evolução. Isso é muito ruim, né? Então, assim, sintomas, né, do ponto de vista de sintomas, né, dor no peito, pode ter dor em aperto, pode ter dor em arroxo, pode ter até mesmo uma queimação, sensação de queimação, né? Às vezes confunde com dor de estômago, né? Então, essa dor no peito, às vezes indo para os ombros, né? Pode descer para o braço, pode descer tanto para o braço esquerdo, indo para o braço direito. Algumas vezes, essa sensação de dor vem como uma sensação de sufocamento, né? Isso daqui, André, quando eu estou falando,
pois não,
são os sintomas mais clássicos, né? Os que são mais, né, chamativos, né? A dor no peito, em queimação ou em arroxo, indo para os ombros, às vezes descendo para o braço esquerdo, subindo para o pescoço, muitas vezes pode vir com dor na mandíbula, né? Ou seja, como se fosse uma dor no dente, né? Na arcada dentária inferior. Isso daí também, às vezes, chama muita atenção. Agora, tem um problema. Alguns pacientes com idade mais avançada, com mais de 75 anos, alguns pacientes com condição como diabetes, né, uma diabetes mais avançada, pode também ter, não dessa forma tão clássica, né, essa dor, né, pode ter basicamente um desconforto, que praticamente não se manifesta como dor. Então, nesse caso, às vezes é um alerta, né, que a população, às vezes, vem como um mal-estar mal definido, um paciente muito idoso, acima de 75 anos, né, o diabético, né, e, então pode vir com uma sensação mal definida, não colocada de como dor, mas como um desconforto, vem com suor, às vezes, com falta de fôlego, né, falta de ar, né, e outras vezes com dor no estômago, sugerindo até uma doença estomacal, mas pode ser um alerta para o paciente mais velho, né, mais de idade mais avançada, como procurar mais rápido o atendimento, né? Porque nesses casos a gente precisa, né, se esse sintoma, esse tipo mais do que meia hora, então procurar o atendimento, né? E no protocolo da gente, a gente faz, ó, a primeira coisa é fazer um eletrocardiograma, né? Para a gente reconhecer se tem algum infarto naquele momento, alguma alteração que tenha que ser, tratada de imediato, né? Então, resumindo do ponto de vista de infarto, que são os sintomas, a gente sim tem em levantamentos, em estudos de dados SUS, que mostra que o paciente chega realmente com o tempo mais avançado. A nossa média de chegada no pronto atendimento é uma média de chegada já que passa mais de 4 horas. Isso é um problema, né? Porque cada hora, né, é um risco maior. Quando se trata de infarto, né, é um risco maior de sequela. O problema é que, além da mortalidade aumentada nas primeiras horas do infarto, tem a sequela, né, insuficiência cardíaca, que pode vir como consequência, né? Então, esses sintomas são mais clássicos. Eu costumo perguntar ao paciente, olha, o que lhe trouxe? É porque te preocupou? Então, o paciente sabe, a pessoa sabe quando sente quando tem algo mais grave, mais importante, né? Só que eu me preocupo com aqueles pacientes, né? Aquelas pessoas mais velhas ou com diabetes, né, com alguma dependência, que pode ter sintoma não tão característico. Então, fica ligado para nesses casos, né?
Exatamente. Pois não, doutor Daniel, trazendo o vereador Danilo ao debate, eu queria que o senhor falasse, vereador Danilo, também, a respeito de um projeto que vocês estão desenvolvendo de forma conjunta, até porque a odontologia está diretamente ligado à cardiologia. Me corrija, doutor Danilo, se eu estiver errado, vereador Danilo, doutor Danilo, uma doença, um problema bucal mal curado pode, inclusive, levar a um problema coronariano.
É, isso aí tem realmente a relação da medicina periodontal, né? Justamente o superodontista, a quantidade de bactéria é muito grande dentro da cavidade bucal, e nessas doenças periodontais, assim, se acumula imensamente, e já foram vistas várias bactérias da doença periodontal nos ateromas que causam infarto. Mas a minha história com o Daniel é outra, né? Sim. A gente está no mestrado, eu sou professor do mestrado de ensino na saúde e tecnologias educacionais da Unicristos. Ele está fazendo mestrado também, ele faz N coisas, além de ser médico em todo local, já foi diretor, pós-graduação de todo jeito. Estamos nesse projeto que vai ser importantíssimo, justamente para que esse paciente que chegue, principalmente nas unidades de pronto atendimento, ele seja encaminhado para os hospitais terciários, e uma plataforma digital vai auxiliar muito essa situação. Então, a gente está desenvolvendo a plataforma digital, né, que vai ser para encaminhar dentro do sistema de saúde da UPA para o Hospital do Coração, por exemplo, esse paciente que chega com infarto agudo do miocárdio, com super desnivelamento. E isso vai salvar muitas vidas.
Sem dúvida. Certo?
Nisso, a gente vai ter que fazer também, e o que o doutor Daniel falou aí, e que é importante, né, uma educação em saúde para que as pessoas elas consigam diagnosticar o momento que está infartando, porque a doença cardiovascular é a que mais mata, E entre as doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio é o que mais mata. Então, a gente fazendo que as pessoas diagnostiquem, quando está, às vezes, né, uma sensação de azia, pode ser um prenúncio de um infarto. Né? Uma dor referida para a mandíbula, para o queixo, né, pode ser também um infarto sendo anunciado. A dor no peito, né, que a gente chama reto esternal, né, assim por dentro do externo, aqui no meio mesmo, a angina. Né, que é conhecida como angina, ela também é um anúncio de um infarto. Então a população, à medida em que ela é educada para que corra logo para um socorro médico, dentro de unidade de pronto atendimento, essa esteja preparada para fazer principalmente o eletrocardiograma, certo? E tendo um sistema que viabilize a transferência desse paciente, isso vai salvar vidas. Esse é o nosso objetivo.
Na rede pública, como é que está esse atendimento, vereador?
Não, ainda é muito incipiente. É por isso que a gente está propondo isso. Né? Até porque tem que preparar os profissionais para isso, porque muitas vezes o profissional que está lá é um clínico geral, ele muitas vezes também não tem uma vivência muito grande com a cardiologia, né? E vai ser um trabalho também educativo.
Vereador, me diga uma coisa. Até porque o doutor Daniel conhece de perto o nosso Hospital de Messejana, que é referência em cardiologia e é um orgulho do Ceará. O Hospital de Messejana, que faz várias cirurgias, até de angioplastia, até de transplante.
Transplante é um dos principais hospitais de transplante do país.
Do país, é. Por isso que eu digo que é nosso orgulho. Mas e na manutenção do paciente crônico? Muitas vezes um medicamento, o cidadão tem que tomar um medicamento de 80, 90, 100 reais por mês, tomar um comprimidozinho por dia. A rede pública dá esses medicamentos mais modernos?
Ela dá. O problema é que o SUS ele está precisando de ser reavaliado todo o financiamento dele. Infelizmente, a saúde do país está quebrada. Essa é a grande tristeza da gente. Então, enquanto não tiver o Congresso Nacional no Pará para deixar de fazer politicagem, fazer política pública em saúde, a gente não vai a lugar nenhum. Então, é pessoas como o doutor Daniel, que estão na linha de frente, é que tenta fazer algo, mas que deveria ser, muitas vezes, uma ação governamental.
O que eu vejo, doutor Daniel, e eu não vou discutir aqui farmacologia, jamais teria essa pretensão de querer discutir medicamentos com dois profissionais da área da saúde. Mas eu vou ao meu cardiologista, doutor Gustavo Veras, vou duas vezes ao ano e vou me consultar com ele, uma vez por ano faço uma bateria de exames e o medicamento que eu venho tomando é o mesmo já há alguns anos, mas com orientação dele eu sempre tenho uma cartelazinha de captopril dentro de casa, que muito raramente quando eu me excedo no sal, enfim, que eu sinto que a pressão subiu um pouco e eu tenho o medidor para aferição em casa, aí eu tomo um captopril e abaixo. Agora, eu vejo alguns pacientes, algumas pessoas que pegam medicamentos através da rede pública, do SUS, e pegam justamente medicamentos que não são para os mais modernos. Então, como para manter a pressão baixa, né? E sim para baixar de imediato a pressão. Então, esse relato do vereador Danilo é importantíssimo, né? Que precisamos olhar com mais cuidado, o Estado precisa, e aqui o Estado com E maiúsculo, o governo federal e os governos estaduais e municipais, para com o SUS.
Isso. Bem crítica essa situação da medicação. A gente tem vários problemas paralelos a isso aí, né? Que é realmente o acesso à medicação para hipertensão, para controle mais básico, é importantíssimo que tenha programas como, por exemplo, da farmácia popular, praticamente, né, facilitaria, né, o acesso às medicações mais básicas para hipertensão, propriamente, né, e tem muito, realmente, tema de discussão hoje em dia na cardiologia, isso mundo afora, né, você já tem muita tecnologia de tratamento, muitas medicações, mas muitas vezes não é feita a adesão por parte do paciente. A adesão no mais amplo sentido. No nosso caso aqui, no nosso paciente aqui, da rede pública propriamente, é o acesso. Né? Então, é importante que tenha realmente programa, uma política de aquisição de medicações e dispensação, né? Ou seja, o camarada, o paciente cidadão tem que ter um acesso mais fácil, né? Mais rápido, mais fácil na sua localidade, né? Ou a sua cidade. Então, isso é importante. O professor Danilo falou sobre a saúde bucal, né? E eu me lembrei de um foi tema também de estudo, né? E foi apresentado em congresso, tal, que realmente o cuidado da gengiva, dos dentes, eles diminuem, né? Ou seja, você tendo um tratamento, diminui a hipertensão. Já é um desconhecimento, ou seja, tem a famosa evidência científica, né, que foi tão discutida nos últimos anos, agora com a pandemia. Mas, sim, vem aumentando muito o número de medicamentos mais modernos. Logicamente, existe uma indústria que investe em pesquisa, né, e é caro, não é barato o investimento, a gente entende isso, mas realmente essas medicações mais modernas, mais novas, estão ficando mais caras, logicamente, vai tornando o tratamento mais caro. Não é só da hipertensão, é da insuficiência cardíaca, é do diabetes, né? O diabetes também tem muito remédio novo, que são tecnologias mais avançadas e mais caros mesmo, né? Então fica difícil para o cidadão, né? E a cidadã que está basicamente no SUS, né? Para fazer para ter acesso e adquirir esses medicamentos. Então, programas, né, governamentais, o Estado, como se falou, realmente tem que olhar isso com muito, muito mais ênfase, né?
Doutor Daniel, muito obrigado pela participação do senhor, espaço sempre aberto.
Eu que agradeço, né, fazer a gente poder cooperar, né, basicamente mostrar o nosso trabalho, né, e eu acredito que a gente tem muita coisa pela frente. Acredito também que a gente já melhorou muito. Agora é cobrar realmente, como o professor Danilo, né, o vereador Danilo, né, falou, cobrar também a posição, a postura do governo, né,
sim.
Para um melhor financiamento, melhor utilização de recursos nesse sentido da terapia de prevenção, né, não só para tratamento de complicações, mas a gente precisa tratar a prevenção, educação, né, educar melhor. Então, levar mais conhecimento para as pessoas para evitar de ter uma complicação como já é o fim da linha da doença, propriamente.
Muito obrigado. Muito obrigado, espaço sempre aberto. Vereador Danilo, muito obrigado pela participação
do senhor. Eu que agradeço, né, a participação do doutor Daniel também. Aí pode me chamar de professor, viu, Daniel? Isso aí é o título que sair, ninguém me tira. Obrigado, viu, Daniel, por tudo. Obrigado, André.
Obrigado,
Rufino. Parabéns à Rádio Fortaleza, que sempre está buscando trazer informação para a população da nossa cidade.
Muito obrigado. Vamos a rápido intervalo. Voltamos em um minutinho.